Oi, filhão, aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado pra te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti de perto e essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos.
Filhão, bem-vindo, cara! Bem-vindo novamente ao nosso projeto Túnel do Tempo, maçando a vida, a sua vida sobre os meus olhos. E aí, tá gostando? Cara, como eu queria ouvir essa resposta. Eu espero que sim. Eu espero que a mensagem esteja sendo passada, porque ela é única. De todos esses áudios aí, a mensagem clara e a subliminar e qualquer tipo de mensagem é única. É que eu te amo muito, cara. E que você é a peça fundamental da minha vida. Você que me move pra frente. Você que me faz existir. E é isso. Eu te amo demais, cara. E eu quero deixar registrado nesse áudio, nas minhas atitudes e na minha vida. Eu quero deixar registrado que você é a peça mais importante, a coisa mais importante. É tudo pra mim, entendeu? Então vamos lá, cara. Vamos lá pra 2017. Esse ano é ano de 2017. Você tá com 6 aninhos e tá no seu último ano da creche. Na verdade, eu tô preocupado. Sabe com uma coisa, cara? Se eu tô acertando na idade aí. Não sei não, hein? Mas tudo bem. É porque eu fiquei meio confuso que você vai fazer uma idade. Você fez, já tinha uma idade. Eu não sei se eu falo a idade que você vai fazer ou a idade que você tinha. Bom, cara, releve isso daí. Eu sou péssimo com números. Eu espero só que esteja legal o áudio. Mas vamos lá. Nesse ano, cara, sua mãe me contou uma coisa que me deixou chocado. Era o seu último ano de creche. Muita coisa tinha melhorado, tinha parado aquelas mordidas, você tinha se dado bem com algumas crianças, mas você contou pra ela que você se sentia sozinho. A professora tinha melhorado, como eu te falei, a creche estava sob o nosso comando, a diretora sempre deixava ela me apresentar, e assim, todo mundo sabia que a gente estava bem próximo de você, e principalmente que você contava tudo pra gente. Pois então, cara, você contou isso pra sua mãe que se sentia sozinho. Eu fiquei muito triste, eu me senti culpado, não sabia como resolver, por que eu não estava perto. E o que, que eu podia fazer? O que, que eu podia fazer pra mostrar pra você que você é especial? Você até falou pra sua mãe que até queria ser japonês pra poder entender o que eles falavam, pra poder brincar com eles. Porque as crianças são cruéis, cara. Elas não estão nem aí. Elas não têm paciência pra ensinar ou não têm paciência pra entender que você não é um japonês, que você não sabe falar japonês. Não é porque você não é inteligente, mas é porque você não usa. Você fala duas línguas. Entendeu? Diferente de todos ali. E você não tem a família tão próxima. Embora sua mãe esteja sempre junto, mas a galera tem avô, tem tio, tem... Ah, o restante da família, primo, e a gente não tem. Você só tem o pai, a mãe e a irmã. E isso, infelizmente, não posso suprir, cara. Eu posso ir até no meu limite. E eu nem tô fazendo tão bem o meu limite. Como eu falei, esse ano foi um ano mais meu do que seu. Bom, mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Quando sua mãe me contou isso, eu pensei em como fazer pra te mostrar que você é especial, cara. Que mesmo que a gente não tenha o que a japaiada tem aqui, a gente é especial. E é difícil mostrar isso pra você. Por mais que eu falasse, você é muito pequeno. Você precisava de alguma coisa que os seus amiguinhos vissem que você tem de especial. Daí eu pensei o seguinte, cara. Eu pensei em escrever um show. Eu ia me apresentar na sua creche, porque era seu último ano. Mas eu não queria me apresentar sozinho como eu tinha feito. Então eu pensei em escrever um show com você. Eu queria te mostrar que você era especial e mostrar para todos os seus amiguinhos que, olha, esse garotinho que vocês não estão conversando aí, esse garotinho que não sabe falar muito bem as coisas mais simples, que não sabe demonstrar muito o que sente, ele tem um dom, ele tem uma coisa especial, ele tem um poder, ele é mágico. Pois é, cara, eu escrevi um show. Escrevi um show de 20 minutos. E eu vou te falar, me empenhei mais nesse show do que o meu show de pipoca mesmo, de palhaço que eu sou. Eu fui atrás de um cara pra fazer uma edição pra mim, pra botar música. Eu escrevi 3 sketches. A primeira sketch era do abraço, clássico do palhaço, que os palhaços não conseguem se abraçar. E a segunda sketch, você me zoava comigo, abaixava minha calça e me chutava e tudo mais. Aquele clássico de palhaço. A terceira sketch era uma sketch do robô. Como você era muito bagunceiro, eu tinha que fazer aquele palhacinho ficar parado. E tirei um controle mágico da minha mesa mágica lá, do lugar. E esse controle se transformava em robô. Mas e aí? Aí entra o problema. porque eu pedi para uma camarada meu, para alguém que eu contratei, para que ele colocasse uma sonoplastia de som de robô, robótico. E você tinha que se mexer na hora do som. E você tinha que se mexer na hora que eu apertasse o botão. Então não era só aquela coisa ensaiada. Tinha uma sincronia com o som. Isso é difícil de fazer, cara. E você só tinha 5 para 6 anos. Daí eu perguntei, cara, você quer se apresentar comigo no show final da creche? Aí você falou que queria. Aí eu falei, eu vou te ensinar mágica, você quer aprender? Aí você, cara, seu olho brilhou. E você falou, quero. Eu falei, mas você nunca pode ensinar pra ninguém. Aí, cara, você ficou maluco, você adorou a ideia. Só que eu falei, olha, não vai ser legal. O papai vai chegar do trabalho, a gente vai ensaiar. E eu vou te ensinar 3 mágicas. E você, quando eu estiver no trabalho, você voltar da creche, você vai ensaiar essas mágicas perfeitamente. Porque não pode dar errado. E quando eu chegar, a gente vai fazer um ensaio geral. E, cara, foi cansativo. Eu não vou falar que foi divertido, não. Foi cansativo, cara. Eu chegava do trabalho e a gente ensaiava até umas 8, 9 horas, mais ou menos. Todos os dias. Sua irmã lá junto. Aí eu filmava, mandava para um amigo meu e ele botava a música no tempo certinho. Era 20 minutos de apresentação. Você fez 3 números de mágica, eu fiz 3. E no final, a sketch final era aquele abraço que a gente não conseguiu dar no começo, a gente se abraça. E eu vou te falar, meu, foi punk. Foi punk porque eu cobrei muito de você, eu queria uma coisa muito boa. E eu te ensinei ali que as coisas só vêm... O resultado bom, quando a gente vê uma coisa boa, ele é resultado de muito esforço. Que nada que a gente faz, assim, com uma vontade, fica bom. E quando a gente vê alguém bom, não é só porque a pessoa tem uma habilidade ou um talento. O talento se faz com trabalho. O final, o show... Só é a ponta do iceberg. Tem um monte embaixo ali que você não vê. E você aprendeu, cara. A gente saiu todo dia, foi dia difíceis. Brigamos, ensaiamos. E chegou no dia do aniversário. No dia do mês do seu aniversário. No dia da festa. Cara, tava todas as crianças. A gente foi no palco central da creche. No palco principal. A diretora colocou todas as salas. Das crianças do 0 ano, do 0 a 1, lá de longe, até o 6º ano, que era a sua sala. Todas as crianças. Devia ter, pô, mais de 100 crianças fácil ali. E aí a cortina tava fechada. E você ia começar o número escondidinho atrás da minha mesa. E dali a gente ia começar o show de mágica. Cara, eu te maquiei de palhacinho, coloquei a roupa. Você tava com a roupa do Woody, que era o personagem que você gosta do Toy Story. Eu tava de palhaço pipoca. E aí, quando eu tava te maquiando, eu olhei seu olho brilhando como um dia meu olho brilhou quando alguém me maquiou pela primeira vez. Eu tinha 15 anos. E ali, cara, eu comecei a vivenciar uma coisa que eu nunca sonhei. Eu nunca sonhei dividir palco com um palhacinho de 6 anos. Que escolheu o nome de Melancia. Não sei porquê. Porque ele falou, você disse que gostava. E eu nunca imaginei que meu parceiro um dia ia ter 70 centímetros. Era um menininho, pequenininho, cara. O nome de Melancia. Tava ali com o olho brilhando, todo nervoso. E olhando pra mim com medo e orgulho. Aí eu me senti um... Cara, foi a primeira vez na minha vida que eu tive orgulho de mim mesmo, mano. Primeira vez que eu falei, caraca, eu sou foda. Olha que parada de animal que eu tô vivendo com meu filho agora. Meu filho tá aqui dividindo palco comigo. Eu nunca sonhei nem ter um filho, cara. Puta merda, foi foda. Aqueles segundos que a gente viveu isso, foi foda, cara. E aí a gente fez o show. E, cara, foi perfeito. A gente não tava ouvindo, não teve o retorno muito bem do áudio, porque a mesa de som ficou pra fora. Então o som ia lá pras crianças e não vinha pro palco onde a gente tava, que era um pouco maior, assim, realmente era um palco. E mesmo assim, a gente ensaiou tanto que tava tudo sincronizado, cara. Sem ouvir o retorno, a gente conseguiu fazer a parada e tudo funcionou perfeito. Quando a gente terminou no abraço final, todo mundo bateu palma. Aí você agradeceu, eu agradeci, a gente se virou e a cortina fechou. E eu falei, e aí, filho, gostou? Você nem conseguia responder, cara. Você tava muito feliz, mano. Aí eu falei, tá vendo, filho? Você pode não saber japonês, a gente pode não saber quase nada da cultura deles. A gente tá aqui meio que... Ah, de favor, não, porque eu trabalho tanto quanto os japoneses aí. Mas a gente tá aqui meio que fora da nossa terra. Mas você é uma pessoa mais que especial. Você pode não saber falar japonês. Pode não saber comer de hashi como eles comem. Pode não saber direito se expressar ou demonstrar o sentimento. Mas você agora é mais que um garoto. Você é um garoto mágico. E cada criança ali que uma hora não brincou com você, que uma hora não teve paciência de te ouvir, pode ter pensado, caramba, aquele menino é mágico, eu não acredito. E naquele minuto, cara, a gente foi melhor que qualquer japonês ali. Lógico, foi graças ao poder mágico, palhaço. Foi graças à nossa capa de super-herói, que não é bem uma capa, é um nariz vermelho, que sempre me tornou um herói, sempre me deixou bonito. Quando eu ponho uma maquiagem, eu me acho mais do que bonito. Eu nem tenho foto normal, porque eu nunca gostei da minha aparência, do meu queixo, do meu nariz, do meu pescoço. Então assim, eu posso enumerar os defeitos que eu tenho, mas quando eu passo uma maquiagem e me vejo no espelho de palhaço, eu me sinto bonito, cara. Eu me sinto bem melhor do que eu sou. E aquele dia você esqueceu que você era sozinho, porque você era o centro das atenções. E deu certo o meu plano, essa era a ideia. E também, cara, também caiu o seu dente. Aí sabe quem vem em casa? Fada do dente. Caraca, muito legal. A gente contou a história pra você sobre a fada. Você tinha que cuidar do dente. O dente tinha que estar limpinho, que ele ia cair. Não precisava chorar não, mas que você tinha que guardar ele lá embaixo do travesseiro. Aí foi muito legal, quando caiu o seu dente, você contou pra sua mãe que caiu lá na escola e você guardou. Trouxe pra casa e deixou embaixo do seu travesseiro. A gente tava dormindo tudo junto, Eu, sua mãe, sua irmã e você. Aí eu tava conversando com a sua mãe, você tava dormindo, você acordou e falou assim, papai, dorme, porque a fada precisa vir. E aí se ela, você estiver acordado, ela não vai vir. Cara, eu olhei pra sua mãe e falei, olha só, a gente já desculpa, vamos dormir. A gente se abraçou e dormiu. Só que a fada já tinha deixado a moeda lá. Aí na hora que você foi dormir, você passou a mão assim e falou, ué, tem uma coisa aqui, papai. Aí você levantou o travesseiro e tinha uma moeda de 500 ienes. Você ficou maluco. Falei, nossa, ela já chegou. Falei, ué, mas eu tava aqui, sua mãe tava aqui e não vimos. Falei, nossa, mas ela é mágica, ela é muito pequenininha. Ela pegou meu dente e levou. E é isso, cara. E era mais uma magia que tava na nossa casa. Já tinha o Coelho da Páscoa, já tinha o Papai Noel e agora a Fada do Dente. E todas essas magias, era o único foco, era você e a sua irmã também. Mas é vocês que traziam isso pra nossa vida. Pois bem, cara, seu ano foi isso. A melhor coisa foi essa apresentação. E a saída da creche foi em grande estilo, cara. Com todo mundo querendo conversar com você, falar com você. Todo mundo gostando de você. Mas e o papai? E o trabalho do papai? Bom, eu tava bem feliz porque eu tinha trocado lá do setor. Eu não tava mais lá tirando a rebarba da peça. Eu tava trabalhando em empilhar o tambor. Embora os caras eram meio chatos, aquela fábrica, cara, me faz um mal. Porque, não sei, as pessoas são muito estranhas. As pessoas não são alegres. Lá todo mundo ganha muito dinheiro, mas é pobre. As pessoas são tão pobres que só tem dinheiro. Não tem conteúdo, você não consegue conversar uma coisa fora da fábrica. As pessoas só falam das próprias pessoas lá. É engraçado, são 5 pessoas que trabalham lá. E quando um tá de folga, esse um é o assunto. É só dele que todo mundo fala. Quando ele volta, a outra pessoa tá de folga, aquele que era amiguinho, virou assunto. Então ninguém é amigo de ninguém. E ninguém consegue falar nada além da fábrica. Você pode puxar um assunto qualquer sobre política, sobre uma coisa engraçada, qualquer piada simples. E os caras não acompanham, não ri. Só se preocupa realmente em rir do próximo. Em rir do trabalho que o cara fez errado. Em rir do cara que folgou e todo mundo veio trabalhar. Essas coisas. Isso é muito estranho. Aquela fábrica tá me fazendo muito mal. Mas o lado bom, cara, é que a gente janta todo dia e eu não trabalho mais à noite. Eu trabalho só de dia, cara. Isso é muito bom, velho. Toda noite, quando eu chego, 6:30, eu tomo banho e 7 horas a gente tá na mesa. Eu, a mamãe, você e a sua irmã. E eu falei pra sua mãe, cara, isso a gente nunca pode perder, comer na mesa. Eu nunca comi na mesa com os meus pais. Eu nunca tive com meu pai e minha mãe na mesa. Nem com meus irmãos, porque saíram muito cedo de casa. E isso é uma coisa muito importante, sem a televisão, sem nada, só a gente. Aí eu pergunto, e aí filho, como foi seu dia hoje? Aí você me conta seu dia. Aí eu pergunto pra sua irmã e pra sua mãe. O meu dia, realmente eu não conto pra vocês. Porque o meu dia é muito ruim. E eu prefiro não contar. Eu prefiro ouvir vocês. Ouvindo vocês, eu esqueço o meu dia. Isso é maravilhoso, cara. Ouvir as simples coisas do seu dia, os problemas pequenos, que pra vocês são grandes, entendeu? Me faz esquecer dos meus problemas e me faz poder ajudar e fazer parte da sua lembrança. E a gente reza pro Papai do Céu. Não sei se você lembra disso. A gente reza, é uma reza simples. Eu chamo Papai do Céu, obrigado por esse papá. Amém. É isso. É isso que a gente faz todo santo dia antes de comer. Bom, o lado bom é esse. Eu trabalho todo dia. Só que o trabalho, como eu tô te falando, tá meio que bagunçando a minha cabeça e me deixando muito irritado, cara. Tá me emburrecendo, sabe? Eu não sei, cara. Tá me fazendo mal aquela porra. Aí aconteceu o quê? Um amigo meu, que é padrinho e a mulher dele é a madrinha da sua irmã. É um amigo bem próximo. Por mais que a gente não se fale durante o ano todo, sempre no Natal a gente tá junto. E sempre eu mando a mensagem pra ele tudo. Eu considero ele um amigo mesmo, sabe? Embora não conte as coisas mais particulares, ele também não, a gente tem um tipo de amizade. E é a que sobrou pra mim aqui no Japão. E ele me falou do trabalho dele. Ele falou, cara, meu trabalho é muito mais sossegado, mano. Vai lá, você tá fazendo palhaço. E como eu tinha feito palhaço lá na sua escola, eu falei pra sua mãe, cara, vamos investir nesse palhaço, eu acho que dá certo. Os brasileiros fazem festa aqui. E, porra, se a gente cobrar aí 15 mil que eu ganho no dia, pô, tá bom, entendeu? Aí eu posso trabalhar menos, porque lá eu tô trabalhando muito e a gente não tá pagando as contas. Como eu falei, nosso custo aumentou, tá ligado? E eu não sei, a gente não tá feliz, cara. Eu não tô, eu tô muito bagunçado a cabeça, cara. Eu tô muito mal, velho. Sério. Aí esse meu amigo falou isso. Pô, que tal se você saísse e viesse pra cá? Que folga sábado e domingo, e é só de dia. Aí vai ser mais legal, cara, porque você vai poder fazer o palhaço de fim de semana e depois trabalhar de semana. Eu falei, ah, cara, acho que eu vou tentar. Daí eu fui lá pra aquele meu chefe que eu falei pra você, que não mudou, o tratamento dele continua ruim comigo, tá ligado? Ele continua não gostando de mim, não. Daí eu fui lá e falei, ó, cara, eu vou sair. Ele, é, por que você vai sair? Você não tá no lugar onde você quer? Não tá trabalhando só de dia? Eu falei, ah, tô, mas eu quero tentar fazer um negócio do palhaço aí e eu preciso do fim de semana. Ele falou, não, fim de semana não tem aqui, não. Eu falei, ah, então acho que eu vou sair. Eu falei pra sua mãe falou, ah, você que sabe. E esse meu amigo falou que realmente era muito bom a fábrica lá. Por um detalhe que me fez ir. Ele falou, cara, lá você pode ouvir música enquanto trabalha. Tem um rádio do lado ou no fone de ouvido. Você pode ouvir música de boa. Eu falei, caraca, não é possível. Ele falou, mano, é o mesmo trampo. É mais leve, é um pouco mais rápido, mas é bem mais leve. Não tem tanto perigo. E eu tô lá pra te ajudar. E você vai lá e faz a parada, cara. Que palhaço. Falei, beleza, mano. Aí antes de pedir as contas, o que eu fiz, cara? Eu fui lá, procurei uma loja que vende artigo de mágica. Encontrei uma pela internet, lá na outra cidade. E passei o cartão de crédito lá e comprei uns 6, 7 números de uma vez só, cara. Eu gastei quase 200 mil. Praticamente um salário inteiro nas mágicas. Parcelei um monte de vezes e falei, beleza, vou montar meu show. Aí montei o show e ainda não tinha pedido as contas. Montei meu show e falei pro cara, beleza, olha, quando abrir a vaga aí, você me fala. Onde eu tô trabalhando com o meu show já pronto, eu ainda não tinha anunciado. E é, acho que eu tinha anunciado no Facebook, mas não tinha aparecido muitas festas, não. Mas eu já tinha feito e estreado o número, sabe? Tanto que a gente estreou lá na creche, lá. Os números que a gente fez na creche, eu já tinha comprado já a parada da mágica, né? Daí eu só complementei com alguns outros números e montei um show completo do meu palhaço. Pois então, cara. Daí eu tava lá no trampo, esse meu amigo mandou uma mensagem pra mim, falou, ó, o cara aqui vai sair, você quer entrar? É a hora, agora é a hora, a vaga vai abrir. E ali não saía ninguém, era um time fechado, ganhava mais do que ganhava 1.200, ali ganhava 1.350, sabe, 150 ienes a mais. Folgava sábado e domingo e era das 8 da manhã às 8 da noite, sem trabalhar à noite, era só de dia. Eu já tava desse jeito, sabe, só que lá folgava sábado e domingo, falei, beleza. Aí esse cara me avisou, eu fui avisar meu cara lá. Ah, eu acho que eu vou sair. O cara, ah, beleza. Tipo, mano, deu a mínima pra mim. Falei, ah, beleza, pode sair. Eu falei, ah, tudo bem, né? Saí, eu não queria sair brigado com ele, tá ligado? Ele, ah, tudo bem, eu ponho outro aí. Falei, ah, beleza, então é porque... Ele falou, não, você dá por quê? Não, tudo bem, eu ponho outro. Daí eu nem expliquei o porquê, eu só falei, ah, que eu vou fazer um negócio do palhaço aí. Ele, ah, beleza. Falava assim comigo, sempre foi assim. Sempre foi tesourando. Daí eu saí, agradeci ele por tudo que ele tinha feito. Mesmo, com nada. Aí ele falou, não, tudo bem, não sei o que. E já era, saí assim, de uma hora pra outra. Aí no outro dia, cara, eu já tava lá na outra fábrica. Eu saí sem receber direito nenhum, sem receber hora extra, assim, sem nada. Só peguei o salário, porque tem 10 dias de férias que você ganha aqui no Japão, sabe? A cada um ano de trabalho. E quando você sai, os caras têm que pagar pra você esse dia. Eu nem pedi, eu falei, ah, nem quero não, vou só sair mesmo. E sair pra ele é bom, se não vão precisar pagar esse dinheiro aí, é bom. Aí eu fui lá pra esse novo trampo. Caraca, mano, o trampo era o seguinte, era injetora também, só que fazia peça de carro, fazia parte de dentro do ar-condicionado, uma tubulação de plástico. Aí eu precisava só dar um cortinho, era uma faquinha também, um cortinho, três cortes que eram os pontos certos, e tirava na mão, ele destacava a parte da rebarba. E aí colocava no carrinho, esse meu amigo era o líder lá, ele levava pro outro setor, colocava matéria-prima e tudo mais, era quase o mesmo trampo, só que eu não precisava pôr a mão em nada de perigoso. E esse era bom, só que era muito mais rápido, tá ligado? E aí os japas, puxa vida, os japas eram outra coisa, os caras eram muito gente boa, cara. Os caras cumprimentavam, conversavam. Isso pra mim foi uma parada inacreditável. O cara que era o chefe, nossa, o chefão da fábrica, falou: bom dia, sabe, me ajudar a varrer o chão, agradecer. Caramba, cara, eu tinha perdido a noção do que é um tratamento humano. Lá naquela fábrica era tratado pior que cachorro. E caramba, isso foi muito bom, sabe, sentir humano novamente. E os caras queriam me ouvir a falar, mesmo falando mal japonês, os caras tentavam me ouvir. Aí eu falei: meu amigo, cara, aqui é o melhor lugar, mano. Vamos aprender japonês, vamos regaçar e tudo. E o cara: não, beleza, vambora. Aí eu até comprei um curso de japonês, chama curso japonês online. Até vi aí no Brasil, o cara era um bom professor, assim, eu vi vários vídeos dele. Falei pra você: amigo, vamos rachar? Ele falou: não, vamos. A gente racha o login, né? O cara usa, eu também uso. Não pode, né? Daí era R$2.000 no Brasil, dava 50 mil aqui. Aí eu peguei e falei: cara, eu vou pagar no cartão lá. Aí passei o cartão. Só que quando eu passei, mano, escuta essa. Não sei porquê, velho. O cara anunciou lá que parcelava. Só que pra quem tava fora do Brasil, não parcela. E eu já tinha passado o cartão. Cara, 50 pau. 50 pau era... Eu não sei quantos por cento, cara. Eu ganho 200. Então 50 pau ia sobrar 150 pra sua mãe. Não ia pagar as contas, mano. Caramba, quando eu falei pra sua mãe, sua mãe não falou nada. Falei: ah, mas é muito, né? Eu falei: puxa, não deu pra parcelar. Quer cancela? Ela falou: não, não cancela não. Já comprou e é pra estudar. Você precisa japonês. Lá só tem japa. Então vai. Mas lá não tinha só japa, lá tinha brasileiro, na verdade. Japa só era o chefe. Mas eu falei pra ela: como pode ouvir áudio lá? Não vou ficar ouvindo música, eu vou estudar. Eu vou ficar ouvindo áudio de japonês. E aí, beleza. E o cara ensinava assim online. Eu fazia as lições em casa e ouvia o áudio no trabalho. Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Aí, sem vergonha do meu amigo, não quis fazer. Desistiu. Ah, muito caro, pai. Eu acabei pagando 50 sozinho. Beleza, tava no cartão mesmo, já era. Me virava. Bom, aí o seguinte, cara. O trampo foi indo lá. Foi indo lá e pá, pá, pá. Só que, poxa, no primeiro mês já aconteceu um problema lá na Toyota. Que explodiu um lugar lá. E a Toyota parou de trabalhar 2 semanas. Aí, cara, foi folga. Do nada o cara falou: ó, não vai produzir não, folga. 2 semanas, irmão. Cara, não folgava isso nem um ano inteiro. Aí meu amigo falou: ah, velho, aqui é assim mesmo, às vezes acontece essas paradas. Eu falei: ah, beleza, velho. Aí fiquei em casa, pá, procurei um trabalho extra e não tinha. E eu falei: mas vai aparecer festa de palhaço. É, não apareceu. Eu divulguei um monte de página no Facebook, divulguei, fiz uma par de coisa e nada, nada de festa aparecer, nem fim de semana, nem nada. Aí eu fiquei meio com a cabeça quente, mas beleza, mano, beleza, vamos que vamos. Aí voltou o trampo, pá, pá, pá. Nesse mês eu recebi 120 mil, velho. Só que aí tinha um restinho pra receber da outra fábrica. Aí, bom, cobriu, né? Em cima meio que cobriu. Aí sua mãe falou: olha, o dinheiro meio que não deu, né? Vai ter que... O cartão não vai dar pra pagar, vai ter que pagar o mínimo. Pagar o mínimo, mano, é o seguinte: você paga, mas não paga. E a pior coisa que você pode fazer, que é o primeiro ponto da bola de neve. Falei: mano, paga só dessa vez esse daí e depois nós pagamos tudo. Ah, demorou. Aí no outro mês rodou legal, trabalhei lá uns 17 dias, que não é nada, nada. Quase não fiz hora extra, mano, tá ligado? O cara era meio em cima assim, pá. Bom, só sei que eu tirei 230 mil. Cara, 230 mil não paga nem a prestação, pagou a nossa casa, o carro, mas não pagou o cartão. Aí falei: beleza. E não apareceu festa nenhuma do palhaço. Eu tinha 6 prestações do cartão pra pagar do palhaço. O investimento do palhaço não tinha voltado ainda pra se pagar. Porque eu não fiz festa nenhuma. É, cara, e foi aí que eu comecei a cair num buraco. Aí eu não paguei o cartão de novo. Aí, meu irmão, foi o outro mês. No outro mês aconteceu um outro problema, não sei aonde. E o cara lá falou pra mim na fábrica: olha, vai ter o feriado de 10 dias, né? Que é do mês 5. E como teve um problema não sei aonde, a gente vai adiantar esse feriado mais 3 semanas. Cara, eu folguei quase um mês. Quer dizer que eu não tinha salário, mano. Quase nenhum. Meu irmão, eu fiquei desesperado. Falei: cara, aí minha sua mãe falou assim pra mim: olha, a gente não vai poder pagar o imposto. E isso é uma parada embaçada. Porque aqui no Japão, não tem o imposto sobre o produto, mas tem os impostos já certo, que é muito alto. Imposto da casa, imposto do terreno da casa, o imposto pessoal que eu pago por viver aqui no Japão e o imposto de renda. Aí, cara, sua mãe falou: não vai dar pra gente pagar. E tinha o imposto do carro, que é anualmente. E tinha a licença do carro, que é em dois anos você tem que fazer. Caraca, mano, e veio tudo nesse ano aí, que eu tinha trocado de trampo. E aí, meu irmão, tinha aquele monte de coisa do cartão. Eu falei pra sua mãe: não, não pago o imposto não, cara. A gente tem que pagar a casa e o carro. O governo espera. Aí ela falou, ah, então eu não vou pagar. E aí a gente usou o dinheiro pra pagar o cartão ali, o que dava, né? Que já tava meio grande a conta. E fazer compra de comida, caraca. Senão a gente não ia comer. Aí deixamos o carro atrasar e não pagamos. E eu falei, olha, não dá pra ficar nessa fábrica mais. Eu preciso procurar outro trampo. Aí nessas férias aí, forçado, eu falei pro cara, não vai ter trampo nem. Ele falou, não, não tem. Aí eu falei, ah, cara, então eu vou ter que sair. Eu falei pro meu amigo, ó, mano, desculpa, mas não dá pra ficar parado um mês. Eu preciso trabalhar, porque eu não vou ter salário nenhum. Aí eu fui no Mercado Brasileiro, que é perto de casa. A gente era muito amigo da gerente lá, enfim, da pessoa que trabalhava lá. E as pessoas, não, vem trabalhar aqui comigo. Vem fazer arbeite. Aí, tipo, arbeite é ajuda, sabe? E aí eu te pago 10 mil no dia. Mas nem dava 10 mil, porque eu ganhava 800 ienes a hora. Aí, cara, eu falei, beleza, mano. Puta, beleza, vai me ajudar demais. Aí vai quebrar o galho, eu vou na fábrica lá, se der pra segurar, eu seguro. Porque eu não queria sair de lá, né? Não fazia nem 5 meses que eu tinha saído. E pensa só, o imposto do ano retrasado, eu não tinha pago. Porque quando eu saí da primeira fábrica lá, do cortar o bar lá, a empreiteira me devolveu o resto do imposto que ela não pagou. Porque assim, se você tá trabalhando pra uma empreiteira, ela pega esse imposto do governo e parcela pra você em 12 meses. Se você sai, se você não trabalha no lugar nenhum, você tem que pagar esse imposto direto na prefeitura e pagar só em 6 vezes. Então eu tinha parcelado lá e saí com 6 meses, então faltava 6 meses ainda. Então juntou esse imposto, mais o imposto do ano que chegou no mês 4, mais o cartão que estava atrasado. Tudo isso no mesmo ano. Maninho do céu, escuta essa. Eu peguei e fui no mercado pedir ajuda lá e a mulher, pô, também precisava e uma mão lavou a outra. Aí ela falou, fica essa semana do feriado aqui. Eu falei, beleza, cara. E nada de festa, Riozinho. Nada, nada de festa. Botava o palhaço lá, 10 mil e nada, ninguém queria, velho. Caceta. Aí eu falei pra mulher, posso me apresentar aqui? Aí ela, não pode, eu me apresentei lá no mercado. E todo mundo foi lá pegar bexiga, escultor em balão, mas ninguém me contratou. Aí, cara, eu gostei de trabalhar no mercado. Eu trabalhei uma semana lá, umas duas semanas. Entrava às 7 da manhã e saía às 10 da noite. Eu nem te via. E era punk, mas era gostoso de trabalhar, porque eu gosto muito de falar com as pessoas, sabe? E era legal falar em português e todo mundo elogiou a forma que eu atendia, porque eu sou um cara que sabe falar, tá ligado? Que sabe... Não sei onde eu aprendi, não. Cara, eu estudei até primeiro colegial, até a oitava série. Eu nem sei como eu sei falar tão bem. E aí eu falava com bastante educação com as pessoas, e as pessoas aqui no Japão estão desacostumadas que as pessoas tratem elas com carinho, tá ligado? Eu sei o que é isso, porque eu tava naquela fábrica onde eu era tratado que nem cachorro. E, mano, as pessoas gostaram de mim. A mulher também, sabe? A mulher falou, não, vem trabalhar aqui. Pede as contas de uma vez e vem aqui que eu vou te fixar. Vou te pagar 250 mil mais o seguro saúde. Falei, pô, beleza. Vou falar. E aí eu fui lá, falei pro meu chefe, o chefe lá, ó, vou sair de vez aí. E entrei lá. Só que quando eu falei pra mulher que eu ia entrar, ela meio que se confundiu. Ela falou, ó, é 250, mas não é mais o seguro saúde, é menos seguro saúde. Então eu ganhava 200 mil. Então não dava. Porque a minha conta fixa, casa, carro e telefone, já dava 180 mil, mais ou menos. Ia sobrar 20 mil pra gente comer. Impossível. Ia só a creche, ia o dinheiro da emergência, ia o dinheiro da comida. Aí, falei pra mulher, poxa, mas tem certeza que é isso? Ela falou, ah, mas é, não dá pra pagar mais, aqui não é uma fábrica. Eu posso pagar esse tanto. Eu falei, ah, então não vai dar pra ficar aqui, não. Aí eu tava desempregado de novo, mano. Só que eu tinha acabado de pedir as contas lá na outra fábrica. E aí, mano? E aí, cara? Que eu tive que abaixar a cabeça, enfiar o rabo entre as pernas e ligar lá pra aquele tantocho que eu não gostava. Porque lá era ruim demais. Só que lá dava pra tirar dinheiro. E eu precisava de qualquer dinheiro. Por isso que eu falo, mano, às vezes, nunca, às vezes não, cara, nunca, nunca guspa pro alto, nunca feche a porta que você tá saindo. Porque você pode voltar pra lá. É igual no jogo, é igual numa quest. Não vai numa cidade lá e arrebenta com todo mundo, porque às vezes tem que voltar lá pra pegar um item, ligado? E eu precisava voltar pro lugar onde eu não gostava, cara. E eu fui lá e liguei pro cara. Falei, ó, tô desempregadaço. Não deu certo o palhaço. Não deu certo nada. Tem como eu voltar aí? Ele, vou ver aqui. Eu avisei você que não ia dar. Aí o cara sorriu. E, bom, se comemorou ou não, não sei. Eu tinha que aguentar o que fosse. Porque eu precisava de qualquer dinheiro aquela hora. Eu tava sem pagar o imposto. Sem pagar o cartão. Que eu comprei coisas do palhaço que eu só usei em uma festa, que foi a sua, e umas outras duas. Sem pagar o carro, sem pagar nada, cara. E eu tinha três pessoas pra sustentar. E tinha dois pequenininhos que nem imaginava que isso estava acontecendo. Pois é, cara. Isso aconteceu e foi foda. O maluco lá me aceitou de volta. Não porque gosta de mim. Não porque quis me ajudar. Mas porque sabe que eu trabalho bem. sabe que mesmo não gostando de mim, ele tinha um cara que trabalhava 16 horas sem reclamar. E que agora tava precisando. E quando alguém tá precisando, meu amigo, o cabresto, que é uma parada que os caras põem na boca do cavalo, é um bagulho que eles põem assim no dente do cavalo, que machuca o cavalo. Quando os caras querem frear, eles puxam assim e o cavalo para. O cabresto que tava na minha boca agora era mais forte. E ele dava uma puxadinha e eu tava mais sob controle dele. Mas era o que eu tinha que fazer, filho. Eu tinha que passar por isso. Não tinha outra saída. Eu tava num buraco. Eu precisava sair. Daí eu voltei pra lá, mano. Só que uma coisa é boa. Eu voltei pra lá, não pra parte de empilhar tambor, que já tinha outra pessoa lá, mas pra parte das máquinas. E as pessoas lá olhavam pra mim com cara de... Voltou? Porque brasileiro aqui, cara, é a pior coisa que existe. Todas as outras raças são unidas. Os mexicanos, os bolivianos, os chineses. Os chineses aqui são maltratados demais. Pelo contexto histórico da guerra e pela rivalidade entre os dois países, mas eles são unidos, cara. Eles não se conversam entre eles, mas se um vê que o outro tá sendo prejudicado no trampo, eles se juntam e vão lá. Brasileiro não. Brasileiro só vê o outro pra usar de escada. Só vê o que o outro tem, mas não vê o que o outro se esforça. Eu não sei por que a galera é assim aqui, mas é. Quando eu cheguei aqui que eu vi que tinha uns veteranos que não falavam comigo, que não queriam amizade, eu falava, meu, os caras são muito metidos. Mas não é, velho. Hoje que eu tô um tempo aqui, eu vejo que as pessoas aqui são muito, muito passageiras. Elas não vão ser suas amigas. Elas vão embora de um dia pro outro. Elas são amigas naquele momento. São amigas enquanto dividem o seu calendário. Quando estão junto com você. Se mudar o calendário, já falam mal de você. Por isso que ninguém divide os planos, nem as metas, nem as derrotas. Por isso que a galera aqui é sozinha, mesmo estando junto. Porque ninguém confia em ninguém. E eu apanhei pra aprender isso, viu, mano? Apanhei. Mas aprendi. Pois é, cara. Voltei pro trampo, continuo arrancando body, mas continuo chegando cedo em casa e a gente continua jantando. As dívidas, mano. As dívidas estão foda. Foda. Mas deixa pro ano que vem. Vamos ver o que deu? E aí, será que eu consegui pagar? Será que eu tô preso? Ai, meu Deus, o que será que eu fiz? A gente tá num buraco. Num buraco gigantesco. Mas eu ainda consigo manter vocês ali na superfície. Você, a mamãe e a sua irmã. Tá faltando coisa em casa? Tá. A gente tá comendo só ovo. A maioria das vezes. Você come umas coisas diferentes porque vocês comem coisas japonesas. Sua mãe vai lá e faz umas comprinhas. Sua mãe tá fazendo um milagre com quase nada de dinheiro que eu dou pra ela. E as contas estão atrasadas. E eu, infelizmente, tô comendo ovo porque eu não gosto da comida japonesa, cara. Se não tiver um feijão e um arroz, pra mim é difícil. E o feijão é caro. Tem arroz e ovo. E você nunca passou fome, cara. Nunca. Mas eu vou falar pra você, eu passei muito por vocês. Eu vou pro trampo agora e eu fico com uma baita fome. Às vezes eu fico com vontade de comprar uma sopinha ali que vende na máquina, mas eu não compro porque qualquer dinheirinho faz falta. Eu deixei de ir de carro, eu tô indo agora com um carro da fábrica que chama Sogue. E esse cara, ele pega eu às 3h30 da manhã pra entrar às 5. E eu moro a 15 minutos. Mas ele falou que tem que estar 4 horas da manhã, eu tenho que estar lá na porta. Porque ele vai passar 4 horas. Vai entender por quê.
Ah, cara, também tem uma parada que eu lembrei aqui que eu não sei se você vai lembrar. Eu fiz uma coisa pra você que eu imaginei acontecer comigo. Aquela hora eu fiz uma parada contigo que eu mesmo pensei, eu falei, caraca, já pensou se meu pai tivesse feito isso? Bom, seguinte, cara, você já gosta muito de videogame. Eu tenho todos os videogames. Cara, isso no Japão eu vou te falar. Antes de você chegar, eu gastei todo o dinheiro. Nunca guardei dinheiro. Vivi a vida que eu não tinha. Porque eu vim de um lugar pobre, nunca tive nada. E chegando aqui, tendo trabalho e o dinheiro aparecendo, cara, eu vivi mesmo. Não me arrependo. Fiz snowboarding, comprei televisão gigante, comprei todos os videogames que saía, jogos. Mano, tudo que lançava de videogame que eu gostava, não passava vontade, não. Porque eu pensava assim, cara, já que eu trampo, eu mereço. Tá ligado? E aí é isso. Eu gastei muita grana. Mas então... Eu tinha todos os videogames, eu tinha o PlayStation 4, tinha o Xbox One, tinha o Nintendo Wii, que era o que eu deixava você jogar. O Xbox e o Play 4 nunca deixei você jogar porque os jogos eram muito violentos e muito perto da realidade. Eu acho que aquilo não era bom pra você. Ah, eu não sei, eu não deixava, eu achava meio zoado e não jogava perto de você também. Aí um dia eu baixei uma parada no computador que chama emulador, sabe? Que ele emula o videogame daquele Nintendo Wii U. Que os gráficos eram muito bonitos. Você jogava muito comigo no Nintendo Wii. Jogava Mario, jogava Wii Sports. A gente brincava um monte. Aí, eu sempre incentivava sua mãe a jogar com você também. Porque eu acho que o videogame Ele te põe em situações e testa você, ele te ensina sem te dar o perigo da vida. Ele te ensina a passar por situações de aperto, de apuros, te ensina a raciocinar, sabe? Você pensa antes de agir. Se eu pular nessa plataforma, não vai ter espaço, então eu preciso tomar um espaço maior, correr e pular, sabe? Passo medo de tal, o sangue tá acabando e eu preciso lutar ou me esconder. Então tudo que você, no futuro, pode precisar na vida real, você já viveu aqui, então seu cérebro já passou por aquela experiência. E eu acho, né? Isso é opinião minha, tá ligado? Todo mundo fala que não, que o videogame faz mal. Eu acho que não, eu acho que é uma parada boa, sabe? Eu acho que viver uma aventura que alguém fez, vencer um desafio que um programador fez pra você jogar, é muito legal. E mais que isso, é você entrar naquela história, você faz parte daquele mundo, sabe? Aquele personagem depende de você pra concluir a história dele. Então isso é muito legal. Pois então, aí eu coloquei o emulador do Nintendo Wii U e a gente tava jogando Mario Land. Aí é muito bonito o jogo, cara, não sei se você lembra. Mario 3D Land. E ele não tem do Wii, né? Só do Wii U. Aí, velho, você e sua mãe começaram a jogar aquele jogo pra caramba. Só que o emulador não funciona bem, tá ligado? Porque ele tá emulando o sistema, entendeu? Então, putz, eu chegava em casa e vocês me contavam da tela do jogo. Olha, papai, parou o som, aí eu ia lá arrumar. Olha, papai, agora a gente chegou numa tela, mas não salvou, a gente perdeu. E eu queria muito que vocês chegassem, porque sua mãe jogava com você, então era uma coisa que vocês faziam juntos. E eu, quando eu chegava, eu jogava um pouco. Mas tava muito ruim o emulador, né? Aí, cara, o que eu fiz, mano? Escuta essa. Eu vi na internet um cara que tava vendendo a Nintendo Wii. Wii U, né? Aí esse cara falou, olha, eu tô pedindo 40 mil. Cara, eu tô sem grana. Não tô com dinheiro, porque eu acabei de trocar de trampo, né? Voltei agora do trabalho, como eu te falei. E eu já tô com o meu cartão devendo, imposto devendo. E eu falei pra esse cara, mano, dá esse videogame aí, velho. Eu vou pagar. Aí, olha só o que eu fiz, velho. Eu fui lá no trampo, pedi pro meu amigo 40 mil emprestado. Eu falei pra ele, mano, eu te pago 10 mil por mês. Cara, eu já tava devendo tudo. O cartão tava já enrolado. Tava devendo todas essas contas que eu já te contei aí, velho. Tava devendo tudo. E aí, velho, eu fiz isso, mano. Meti o louco. Falei, mano, eu vou pagar isso aí. Que se dane, eu vou pagar 10 pau por mês pra você. O cara muito firmeza. O cara, não, beleza. Mas você vai fazer bobeira, mano. Vai ser a Nintendo Switch aí. Você vai comprar esse videogame, velho? Foi. Comprei o videogame. E eu lembro até hoje como eu fiz. Cheguei em casa, eu fui lá, eu saí do trampo, fui na outra cidade buscar esse videogame na mão do cara. Dava 50 quilômetros da nossa cidade. Fui lá buscar, esse meu amigo me trouxe o dinheiro, os 40 mil. Eu fui lá, dei na mão desse cara, no maior confiança. O videogame podia estar quebrado, irmão. Mano, foi na confiança. O cara me deu o videogame, aí eu vim pra casa com a roupa do trampo. Aí eu escondi o videogame atrás das costas assim, ó. Aí você tava brincando na sala brinquedo, você e sua irmã, e sua mãe tava assistindo televisão. Aí sua mãe, por que você demorou? Eu falei, ah, tava fazendo um negócio. Tinha chegado quase 2 horas depois. Sua mãe no maior cara feia. Aí eu falei, ah, trouxe uma coisa pra você. Aí você, lá da sala brinquedo, olhou pra mim e falou, ah, o que, papai? Eu falei, eu trouxe isso. Aí mostrei a caixa do Nintendo Wii U. Eu achei que você não saberia o que é. Mano, você deu um grito, você, uau! O Nintendo Wii U! Cara, você falou o nome certinho, certinho. Aí você, cara, você já sabia que era do Mario. Você, nossa. Aí sua mãe ficou, mas sua mãe não comemorou, lógico, né? Sua mãe falou, mano, você... Aí sua mãe já falou assim, ah, você comprou isso aí como? Falei, ah, eu comprei aí, depois eu vejo isso aí. Aí, cara, você ficou no sorriso e você falou, nossa, tá parecendo que hoje é meu aniversário, papai. Por que que eu tô ganhando isso? Falei, ah, por nada. Porque eu te amo só. E eu quero que você jogue agora o videogame. Aí nós montamos o videogame, ligou lá. Aí, cara, você... Nossa, papai, funciona muito bem. Olha, não fica travando, não fica... Cara, conclusão, você fez final nesse jogo. Você e sua mãe fizeram final no Mario 3D Land. Que orgulho que eu tenho de vocês. E eu cheguei do nada, sem ser aniversário, sem ser Natal, sem ser nada. Te trouxe um videogame. Foda, né? Espero que você lembre disso aí, meu amigão. Porque eu gostei muito dessa parada. Foi uma hora muito, muito, muito foda da vida. Eu fiz uma coisa pra você que eu sonhei que alguém fizesse pra mim. E essa é minha vida, eu procuro fazer as coisas pra você que eu não tive. Mas não porque eu quero só te ver bem, é porque eu te amo mesmo, cara. E acima de tudo. Beleza? Não vai esquecer disso aí não, mano. Será que você esqueceu? Vixe, agora eu não sei. É isso, cara. Um ano não foi tão bom. Pipoca não deu certo. O novo trabalho não deu certo. O mercado não deu certo. E o seu pai teve um ano muito difícil. Mas você... Você me deu uma única coisa boa do ano, que foi a nossa apresentação de palhaço. Isso sim, isso deu certo. Bora pro próximo ano, meu amigo. Te amo muito, te amo demais. E se esse ano foi ruim, deixa pra lá. A melhor coisa já tinha acontecido. Porque eu tenho o melhor filho do mundo. Te amo, cara. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.